Teste coragem se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Voltando agora com o programa Vamos à Luta. No segundo bloco dessa terça-feira, 30 de novembro de 2021, na análise conjuntural aqui do mês que nós estamos fazendo, estou na presença de Firmino Ribeiro, grande companheiro militante e que está aqui nos ajudando e elucidando um pouco para todos os nossos ouvintes e telespectadores mais ou menos as coisas que estão acontecendo. Mas sempre lembrando que daqui a 2 dias é o Dia Nacional do Samba e o samba é uma característica da cultura. É a cultura, é a expressão fenomênica de um povo. Então, Rui, solta aquela.
Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele que me carrega, como nem fosse levar. E quanto mais remo, mais rezo, pra nunca mais se acabar. Essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou, com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Não sou eu quem me navega.
Você acabou de escutar a música Timoneiro, de Paulinho da Viola, composição de Paulinho da Viola e Hermínio Belo de Carvalho. Essa música é um clássico do samba, maravilhosa, pedida aqui também pela produção do programa, coisa mais linda. E não deixe de escutar vários sambas sua vida inteira, mas principalmente quinta-feira que vem. Voltando ao nosso papo, nossa análise conjuntural aí que estamos fazendo, o que vem nesse processo tudo que nós estávamos falando, como é que vai ser a característica da chapa da esquerda, né? Então vai ter, eu acho que de fato também não vai ter lugar para dois lugares da direita ou dois lugares da esquerda, né? Então se houver segundo turno, vai ser alguém da direita, muito provavelmente a máquina, né, do governo Bolsonaro,
a caneta azul,
e do outro lado aí o maior brasileiro vivo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, um fruto do ventre do povo, filho da nossa terra, que está há mais de 50 anos aí na vida pública, né, colocando sempre sua cara a tapa. E dentro da formulação da chapa, Firmino, tem se falado muito na vice-presidência, no candidato a vice pelo Partido dos Trabalhadores, o ex-governador de São Paulo, por 3 vezes, o Geraldo Alckmin, né? Inclusive, até veio uma pergunta aí, Firmino, para você. Eu queria que você analisasse e falasse o que você acha.
A pergunta é do companheiro
João Debs.
Oi, João. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Um abraço. Bem, eu gostaria que nós tivéssemos uma chapa puro sangue. Uma chapa aí, Lula, Boulos, sei lá, e outro, ou outros aí da esquerda. Uhum. Mas olhando para
a realidade,
para a conjuntura, a gente tem que ver a realidade. O Brecht já dizia: só as lições da realidade nos ensinam a transformar a realidade. Não adianta sonhar. Hoje o que nós temos aí é uma esquerda que enfraquecida nas ruas. Uhum. É? Todo mundo fala: as organizações, cadê as organizações operárias? Onde que elas estão? Aliás, foram as próprias organizações operárias em encontro com o Alckmin ontem que pediram que ele fosse o vice do Lula, o nosso chuchu. Uhum. Né? Que era o chuchu deles, agora pode ser o nosso. É. Política se faz assim. Eu gostaria de estar na Bolívia, onde ontem 1 milhão de trabalhadores marcharam contra a nova tentativa de golpe na Bolívia, que a nossa mídia não repercute. A nossa mídia repercute quando o Lula fala defende o... Uhum. Defendeu, não. Ele não defendeu Ortega. Uhum. Defende a autodeterminação do povo da Nicarágua, né, e contra a ingerência externa.
Uhum.
Certo? Lula, por mais ambíguo que fosse, ele deixou claro que é a favor. Sempre foi um democrata. Mas a mídia agora não retrata, por exemplo, o que está acontecendo na Bolívia, onde tem uma central operária poderosíssima, a central operária boliviana, que amachou para cima do governo de Santa Cruz, se não me engano, onde é o Camacho, um dos líderes golpistas, que ameaçava fazer paralisar a produção. E a central obreira ameaçou tomar as fábricas. Eu gostaria que existisse um ambiente assim no Brasil. Eu adoraria. Mas não há.
Infelizmente, a realidade é como é, não como a gente quer.
A realidade, né? Hoje que nós temos uma extrema-direita resiliente, basta ver, nós temos aí 20%, que é o que mais me espanta, 20% de apoiadores ainda do Bolsonaro.
E uma militância orgânica de Bolsonaro, né? Esses 20% são muito aguerridos, né? Eles defendem com unhas e dentes.
Justamente, é uma militância que o defende com unhas e dentes. É, fica chateada no momento, eu acho que com ele, mas depois logo volta. Uhum. E quando a campanha começar, o antipetismo virá com toda a força.
Uhum.
Então, e vão se reaglutinar em torno de uma liderança que hoje tem um certo carisma, que é o Bolsonaro.
É popular, né?
É popular. Então o Moro, eu acho que não tem a mínima chance. Mas eu acho, voltando ao Alckmin, é o que a gente tem. É o que a gente tem por aí. É uma jogada do Lula genial. O Lula é um gênio político, a gente sabe que ele é.
Uhum.
É maquiavélico, ele é. Ele sabe olhar a realidade ao redor dele. E poucos. Você pode ver que esses analistas políticos, ninguém até ontem falava numa probabilidade dessa.
Não.
Eles estão sempre correndo atrás do que o Lula faz.
Uhum.
É impressionante o Luiz Inácio Lula da Silva.
Ele manda na pauta do debate, né?
Ele põe a pauta no debate. Como na Europa, ele teve agora na Europa. Eu lembro da visita do Lula que ele fez à Europa, me parece a visita do John Kennedy, quando chegou em Berlim, lá na construção do muro, e disse, "Ich bin ein Berliner", eu sou um berlinense. Aquilo ele levantou a moral dos ocidentais. E o Lula hoje levantou a moral dos ocidentais contra a extrema-direita.
Uhum.
Eles tiveram que buscar o Lula. Por isso que ele foi recebido daquele jeito. Que nem na Europa tem um líder de tamanho, desse tamanho como é o Lula.
Uhum.
Que pode ser a grande nome contra a extrema-direita mundial. Aliás, o Steve Bannon, o Steve Bannon percebeu isso. O inimigo mundial a bater é o senhor Luiz ou o Lula.
Uhum.
Então, quando o Lula faz esses movimentos, eu acho que são movimentos que, no mínimo, pode até não dar em nada essa aliança, né? Pode não dar em nada. Eu acho até que ela vai caminhar, não sei, as coisas vão se definir lá por março, lá do ano que vem, eu acho. Mas enquanto isso, o Lula botou o Alckmin de volta ao cenário político.
Uhum.
E isso já é um fato que pro Alckmin é muito importante. Então, eu acho que estão em fase de namoro, não sei se vai dar certo.
Uhum.
A realidade ainda. Vamos ver como a dinâmica da sociedade vai, né? O Brasil está se desintegrando, cada vez mais fome, a inflação não vai baixar. Eu acho que nós teremos uma situação bastante grave aí no começo de 2020.
Bem calamitosa também.
Bem calamitosa, e vamos ver até lá. Eu acho que muita coisa vai ocorrer, ainda muita coisa vai acontecer.
Continuando aqui, tem mais uma pergunta do João sobre a relação do Temer. Eu vejo o seguinte, João, se me permite, Firmino, tentar responder essa. Naquela eleição, o partido tinha uma aliança com o PMDB. Então, o candidato vinha do PMDB. O PT não escolheria o candidato. É diferente do Geraldo Alckmin, desse, vou usar essa expressão, né, esse namoro, esse flerte que está acontecendo com o Alckmin, porque o Alckmin está de saída do PSDB e agora parece que vai ficar concretizada essa saída, porque o João Dória, que é seu, né, desafeto dentro do partido, ganhou as prévias. Então ele tem duas chances, né, o Geraldo Alckmin: ou ele vai concorrer ao Palácio Bandeirante de São Paulo pelo PSD do seu Gilberto Kassab, ou ele vai postular a cadeira de vice-presidente da República. E vice-presidente da República pode ser presidente da República.
Eu acho que pelo PSB. A gente vai
ver. E daí pelo PSB.
Se ele for pro PSB, ele sabe que a gente vai ser o vice do Lula.
Se ele for pro PSB, eu tenho certeza que ele sabe que ele vai ser o vice do Lula. Porque é o colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral que a gente tem. Foi alguém que foi 3 vezes governador do estado, né? Não vejo ele com a característica golpista do Temer. Falaram isso. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é a possibilidade de ganhar. Tem aqui uma palavra do Fernando também. O Requião, né, lhe disse que o Alckmin como vice é inaceitável. Pois é. É uma análise também, hein, Fernando, que é um pouco assim, inaceitável, porque por conta de escrúpulos, né, por conta de princípios, por conta de ideias. Mas e para ganhar a eleição, né? Como é que faz? E o pragmatismo existe ou não? A gente vai esquecer disso aí? Vamos. Talvez tenha outros nomes melhores? Talvez tenha o mesmo. Talvez esteja meio precipitado, a gente está falando disso agora, mas o mais importante não é se ele vai ser mesmo ou não. O mais importante da gente falar sobre Lula e Alckmin agora é a gente mandar na pauta do debate. É fazer com que a direita, ou os jornalões, ou a Faria Lima venha atrás desses assuntos. Quem manda na política é aquele que manda na pauta do debate e quem tem identificação e referência com o povo, né? Voltando ao assunto do Moro, me parece que o Moro não tem penetrabilidade nenhuma nas causas sociais. Como é que um trabalhador que acorda de manhã lá na periferia, né, que a sua mulher vai fazer ali a marmita, sua esposa vai deixar as crianças na creche e ele vai pegar 2, 3 ônibus para ir para trabalho, essa coisa. Ele vai se ver na imagem poluta do Sérgio Moro? Não vai, né? Ele precisa de alguém como ele. E eu acho que é nesse sentido que também a eleição de terceira via ou a arvorar terceira via nunca é muito factível, na minha opinião. Mas desculpa, falei demais, o convidado é Firmino?
Não, o convidado sou eu, mas você que manda no programa.
Bom.
Não, eu acho o seguinte, a candidatura Moro, para mim ainda, eu vou lembrar a peça do William Shakespeare, muito barulho por nada. Eu acho que no final das contas nós vamos para o embate com o Bolsonaro. Não tem como. O Moro não tem substância. Ele não tem substância nenhuma. É uma casca de ovo. Pronto. O juiz corrupto e condenado pelo STF, né, primeiro, ele é uma afronta à justiça brasileira. Então eu acho que nós vamos acabar ainda nos defrontando com o Bolsonaro, que ainda tem uma militância fiel e não vai perder os votos que precisaria perder para o Sérgio Moro avançar. Agora, aquele negócio, tudo pode, no Brasil tudo pode acontecer. O país da realidade política. Né? O Brasil é o país da... O Malraux falava isso de Portugal, da ditadura de Salazar. Mas o Brasil é o país da irrealidade política. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
E você pode ver que também o Lula meio corre sozinho, né? Porque o Moro ficando de fora ou não concorrendo, né? Aqueles pretensos votos que ele teria são votos da classe dominante. A grande maioria vai votar no antipetismo, né? Por óbvio, por uma relação óbvia. Agora, aqueles outros partidos, aqueles outros candidatos que poderiam vir a agregar ou a somar posteriormente, como por exemplo o seu Ciro Gomes, né, que dizia-se antigamente ser alguém de esquerda, alguém progressista, ele tá, né, trocou os pés pelas mãos de uma maneira tão horrorosa que fez com que ninguém mais confiasse e ele ficasse num isolamento total, né, numa quase esquizofrenia política, né, Firmino?
O Ciro Gomes, ele não consegue, ele traiu a esquerda e não ganhou o apoio da direita, ele achou. Mas é um cara que... Para a gente saber o que o Ciro Gomes pensa hoje, temos que ler a entrevista dele amanhã. Está entendendo? Porque é um biruta, aquelas birutas, sabe? Aquele que fica ao vento, né?
Sim.
O Ciro Gomes, ele se destruiu. Ele é uma pessoa... O Fernando Henrique, já tá naquele livro de memórias, já diz o que era o Ciro Gomes no governo. Ele só atrapalha. O Ciro Gomes só atrapalha. Nunca ajudou em nada, ele só atrapalhou.
É, de fato, é muito barulho por nada. Mas, Firmino, eu acabo de ver uma notícia aqui que o STF, na segunda turma, acaba de viabilizar o foro privilegiado do seu Flávio Bolsonaro em relação às rachadinhas. Eu não quero não quero ser liviano o suficiente de falar de um processo que eu não conheço. Então deve ter, às vezes, uma possível alguma nulidade, alguma nulidade absoluta, alguma nulidade relativa, alguma coisa que faz com que, de fato, ele tenha de ser mantido nessa ordem. Mas parece que todo o meio do mérito que envolve, não estou dizendo que de fato existam essas rachadinhas, me parece que sim, mas isso é o que a mídia conta, o que a imprensa viu, a gente vê pelo que nos interessa o nosso prazer. Agora, essa é a ala, né, Flávio Bolsonaro, né, seus irmãos, seu pai, a ala, né, mais radical aí, é a ala que tentou sempre fechar o STF. E agora o STF mantém o foro privilegiado, ou seja, parece que então, o que quer dizer essa notícia para mim? É que o Bolsonaro não vai falar de fechar Congresso no ano que vem, não vai falar daquela ruptura, vai acabar com o Centrão, vai fazer um discurso muito de centro, até porque foi pro PL também. Né?
Com certeza.
Então foi todo aquele fogo, né, para acender. Não, nós somos patriotas, tantos que, né, que dia 7 de setembro, né, que eles foram até Brasília, caminhoneiros, parabéns, caminhoneiros, vocês que foram lá, que estão nos escutando aqui pela rádio, vocês que foram até Brasília, que fecharam estrada para dizer que vão fechar o Congresso Nacional, vão fechar lufas, vão fechar nada, porque antes de qualquer coisa, essa turma que está no poder é uma turma extremamente mentirosa. Eles fizeram a sua vida pautado na mentira, na enganação, na esperteza, na malandragem, né, e que acabou caindo nesse milicianismo que se arvorou também com fruto do golpe de tantas frentes e também das unidades pentecostais aí também, que ajudaram muito. Que também, não estou dizendo que a igreja evangélica seja, mas tem alguns pastores desses mais conhecidos que claramente são charlatães, né? Silas Malafaia, os caras aí que, pelo amor de Deus, vem dar ideia de política, os caras são os tremendos arranjadores. Então, como que você vê o Poder Judiciário? O Poder Judiciário está na esquina rodando bolsinha, Firmino?
Eu acho que ele ficou na esquina rodando bolsinha e viu a tragédia que ele ajudou a construir. Primeiro, defendendo ou caminhando junto com a Lava Jato. Eles começaram a perceber onde aquilo ia dar tarde demais. Aí veio a eleição do Bolsonaro, as ameaças da extrema-direita, né, com todo o apoio que teve até de certos setores da mídia, né? Continua tendo, né? Hoje você tem uma Jovem Pan aí. O que é a Jovem Pan? É uma rádio de... É uma organização de extrema-direita. Até antissemitismo está aparecendo. O cara defender, atacar judeus numa rádio, num país extremamente tolerante e com uma comunidade judaica muito forte, isso, o cara devia estar preso, mas não foi, enfim. Mas o STF parece estar voltando a defender o quê? A legalidade, né? O garantismo, que é a tradição nossa. Você me chamou aqui para falar, o judiciário é complicado, eu já não sou nem analista político. Quer dizer, você pegou um transeunte na rua para falar com... Não, o Graciliano e o Ramos falou isso uma vez. Pegaram um transeunte na rua e me trouxeram aqui para falar. Mas eu acho importante a gente discutir, que é a minha opinião, né? A minha opinião é essa. Eu acho que o STF está voltando ao redil do garantismo, da legalidade. Ele chegou a namorar com a ilegalidade, só que se voltou contra eles. Eles tiveram uma força ali no começo do mandato que foi perigosa ali. Então aí o Gilmar Mendes, esse pessoal
mais velho
do STF, viu com grande apreensão essa tentativa deles de transformar o STF no hashtag, né? Botar fogo no STF, essas coisas. Mas o Bolsonaro, ele não consegue nem fechar a casa dele direito, quanto mais o STF. Então a nossa sorte é que o fascismo brasileiro é um fascismo ridículo, né? Ou seja, os integralistas antigamente tinham lá um Plínio esqueci o nome dele, que foi da Semana de Arte Moderna, agora está fazendo 200 anos aí, né? Mas era um fascista com, que sabia português. Uhum. Né? Tinha, liam alguns livros, né? Hoje nós temos isso aí, uns analfabetos, fake news que vem lá dos Estados Unidos, a gente não sabe. É, o que, que rola no zap do tiozão. É, que o PT quer que crianças façam sexo na escola. Assim, eu sou um idiota para acreditar um troço desse. Mas acreditou, 57 milhões de pessoas votaram no medo.
Votaram
nisso aí, né? Num cara que com 30 anos dentro do Congresso nunca fez nada irrelevante, e os filhos dele. Né? Que, 3 ou 4 vagabundos lá que vivem da política. Então, é um negocinho, o Brasil entrou nisso aí. Hoje o Brasil é um país que está acabado. Vamos ter que reconstruir o país. E para reconstruir o país, precisa de uma liderança forte. E só tem uma liderança forte no Brasil hoje. E ela se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Com seus erros, mas principalmente com seus enormes acertos. O povo não esquece o governo dele.
Não.
Ou seja, eles têm um inimigo poderoso para combater. E eu acho que dessa vez não vai haver antipetismo que consiga parar, que uma onda vem aí, né? Que vai ser a onda Lula, e nós vamos ganhar essa eleição e vamos reconstruir esse país. Vai levar tempo, que eles destruíram, mas nós vamos reconstruir esse país.
Com essas palavras a gente fecha o segundo bloco aqui do Vamos à Luta na Rádio Cultura AM 930. Fica por aí que daqui a pouco tem o último derradeiro bloco aqui do Vamos à Luta dessa terça-feira, 30 de novembro de 21.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.